o governo que nos dizia que estamos nas melhores condições de sempre para enfrentar uma crise está de mão aberta à Europa, porque se o dinheiro não vier, eu suspeito, Sr. Ministro, que daqui a 3 meses nem o senhor será Ministro, nem o senhor será Secretário de Estado, nem António Costa será Primeiro-Ministro. Termino com uma intervenção sua, que teve há pouco o desplano de dizer ao Parlamento que conseguiu fazer um plano sem um aumento global de impostos. Senhor Ministro, pagamos 60% do preço dos combustíveis, 60% do preço final são impostos. Temos o segundo país da Europa com o gás mais caro por causa dos impostos e o quarto com a eletricidade mais cara por causa dos impostos. É preciso desplante chegar a esta Assembleia e dizer: nós conseguimos um milagre sem aumentar impostos. Não conseguiu, Sr. Ministro. Conseguiu à custa dos portugueses que todos os dias se veem mais atolados em impostos para pagar a quem não quer fazer absolutamente nada. Esse é o simétrio do país que temos. É um país que paga para distribuir, que aumenta impostos para pagar a quem não quer fazer nada, que paga e vai gastar milhões em habitação social, a quem nunca pagou uma renda na vida e a quem nunca trabalhou na vida. Esse é o resultado da vossa política socialista. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado para uma intervenção, o Sr. Deputado Fernando Anastácio, de PS.
Sr. Presidente, senhores Ministros, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados, uma introdução, de facto, há alguns deputados que nesta Câmara têm uma relação muito difícil com a verdade, temos que os compreender e pronto, e vamos colocá-los no sítio certo. Hoje, de facto, e ouvindo a intervenção do PSD, congratulamos com a preocupação evidenciada com a necessidade de uma estratégia de crise social. Contudo, quero recordar-lhes que chegam a este desafio 10 anos atrasados. Mas são bem-vindos, são bem-vindos. A nossa única preocupação é identificarmos qual é o PSD que está a falar connosco. Se este que hoje está preocupado com a questão social, ou se o da amanhã que vai repetir as palavras do seu líder daqui há um tempo atrás, que estava contra o aumento do salário mínimo nacional. A dúvida é esta e é por isso que a credibilidade não é muita. Senhores e senhores deputados, a estratégia social está presente em todos os documentos estratégicos do Governo e claro que tem reflexo no programa de estabilidade, particularmente com a preocupação no combate ao desemprego. De certo, hoje estão indicados e está revista. Temos em consideração, precisamente, a previsão, aliás, os números do INE de hoje mostram, precisamente, o combate, os resultados do combate ao desemprego e também as previsões de crescimento do desemprego já para o próximo ano, o que mostra significativamente o resultado das políticas sociais do Governo. A resposta do Governo tem sido sempre com um forte pendor social, e cito os apoios transversais que foram reforçados e outros criados extraordinariamente ou traduzidos nos apoios substanciais às políticas ativas que estão expressos no PRR. E esta linha, senhores deputados, contrasta com a orientação que o PSD na anterior crise promoveu, porque aí, sim, aí houve corte às prestações sociais e no combate à desigualdade. Portanto, esta é uma linha que nos demarca e que difere das respostas que há nesta crise, que houve na crise anterior. Senhores deputados, defender o investimento público é necessário, fica bem e é justo. Mas a autoridade moral ao PSD para falar de investimento público é algo que vos falta, meus caros. É algo que vos falta. Todos recordamos as políticas da austeridade do governo PSD-CDS que fizeram com que se verificasse uma interrupção na contratação dos investimentos públicos. E todos conhecemos o esforço que foi necessário. O esforço que foi necessário para relançar o investimento público e a contratação do investimento público, que os números de 2018 e particularmente de 2020 já evidenciam claramente esse crescimento. Senhores deputados, e se dúvidas, senhora deputada Cecília Barelos, se dúvidas houvesse relativamente àquilo que eu estou a dizer, recordo-lhe que em contabilidade pública o aumento do investimento já se fez sentir desde 2018. Tem sido em 2020 o investimento público nas administrações públicas superior a cerca de 15%, 645 milhões de euros, face a 2015. Isto são factos, senhora deputada Cecília Barelos. Senhores deputados, quanto ao plano de recuperação e resiliência, que também é uma matéria que nos traz aqui, Portugal tem evidenciado uma forte liderança e uma forte preocupação com este plano. Foi o primeiro país da União Europeia a apresentá-lo e, no âmbito da presidência do Conselho da União Europeia, Portugal tem procurado mobilizar todos os países em torno desse objetivo. O P, o P, PRR já prevê um programa de investimento público na ordem dos 10 mil milhões de euros e o qual está centrado, obviamente, na transição digital, na transição climática e na resiliência, objetivos que se colocam ao mundo no presente momento. Mas se o investimento público é importante, também importa referir o investimento privado. E como hoje aqui foi dito, o PRR prevê 5 mil milhões de apoios diretos às empresas e 2,7 mil milhões de euros de apoios indiretos que irão dinamizar precisamente este setor privado, muito mais que aquelas mil empresas que a senhora deputada falou há pouco. E isto acresce a 9 mil milhões do Investiu através do Banco de Fomento. Dados objetivos, dados que não são questionáveis. Mas a questão que se coloca, e é importante referir, Portugal hoje está confrontado com um dos maiores desafios da sua história. Todos estaremos de acordo. O programa de estabilidade está, obviamente, alicerçado no PRR. É natural que assim seja. Agora, este plano precisa de estabilidade política para ter sucesso na sua concretização. E a pergunta que os portugueses colocam, e que o PSD e os demais partidos terão que necessariamente responder, é saber se estão com este esforço nacional de vencer a pandemia, recuperar a economia e socialmente o país, contribuindo para a imprescindível estabilidade política, ou, como o PSD evidencia e prefere, continuar parado no tempo, agarrado às suas contradições, que só resultam daquelas setas que são para baixo ou para cima, que aparecem nos órgãos de comunicação social quando se faz um estudo de opinião. E é este desafio que se coloca, é saber se estão do lado da estabilidade, do lado do desenvolvimento ou do lado da dificuldade de criar problemas, criar instabilidade e prejudicar o desenvolvimento do país. É uma pergunta que os portugueses exigem a resposta. O Sr. Deputado Duarte Pacheco não tem tempo, mas o PSD tem a oportunidade de responder depois.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E tenho agora a palavra para uma intervenção a Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Os apoios à economia vão continuar, custe o que custar, disse o Ministro das Finanças há dias. Custe o que custar. A expressão é a mesma que Mário Draghi usou em 2012 para lançar o mega programa do BCE de injeção de liquidez na economia. Soa, portanto, um pouco megalómana esta referência feita pelo Sr. Ministro das Finanças relativa ao programa de estabilidade. A verdade, aliás, é que se fosse a atuação do Banco Central Europeu como o Excel do Ministro João Leão, a Europa estaria ainda em piores lençóis. Senhor Ministro João Leão, falta ao seu slogan, custe o que custar, aquele mínimo de relação com a realidade que é indispensável na propaganda. Ainda há poucas semanas, foi o Governo que, insensatamente, correu ao Tribunal Constitucional para pedir que travasse a extensão do apoio excepcional à família e aos trabalhadores independentes, aprovada no Parlamento. Esta intransigência tem, aliás, uma história que deve ser lembrada, custe o que custar. Na negociação do Orçamento do Estado para 2021, o Primeiro-Ministro garantiu ter correspondido às preocupações do Bloco, prometendo uma nova prestação social para responder à violência da crise. Na altura, alertámos que as regras que o Governo impôs no acesso à prestação iriam resultar numa redução do apoio então exigente. Foi isso mesmo que aconteceu, tal como o Bloco avisou. O novo apoio excluía tanta gente que poucos dias depois de entrar em vigor, o Governo se viu obrigado a reconhecer a nossa razão e a repor, e bem, os apoios aos trabalhadores independentes que vigoraram em 2020. Mas nessa reposição, o Governo voltou a falhar. Em vez de definir o apoio a partir da perda de rendimentos dos trabalhadores face a 2019, antes da pandemia, tomou como referência os rendimentos de 2020, um ano já de crise. O Governo não quis apoiar os trabalhadores independentes, nem as famílias com filhos, custe o que custar. E o resultado foi mesmo a redução dos apoios. Este erro só foi eliminado, aliás, parcialmente e tarde, quando todos os partidos do Parlamento, à exceção do Partido Socialista, se juntaram para o corrigir contra a vontade do Governo. Bem pode agora o Sr. Ministro das Finanças dizer, como aliás já o disse, que o Orçamento da Segurança Social para 2021, destinado às medidas de apoio ao Covid, se esgotou em março porque o Governo não foi capaz de antever a terceira vaga de Covid. Mas pior do que não ter calculado o agravamento da pandemia foi ter recusado nas negociações do orçamento todas as propostas que proporcionavam uma resposta. O ministro fala de apoios custo o que custar, mas sem orçamento, a Segurança Social é condenada a ter que pedinchar às finanças cada euro que falte para dar resposta a quem mais precisa. Senhoras e senhores deputados, as promessas do Governo só valem na medida em que não impeçam os objetivos de redução do déficit e da despesa pública no PIB. Esse é que é o verdadeiro objetivo, custe o que custar. Por ele, o Governo não mete esforços e até esquece os números que o Parlamento discutiu e aprovou no processo orçamental. Em 2020, ano de pandemia, a folga no déficit face ao previsto no orçamento suplementar foi de mais de 3 mil milhões de euros, o que corresponde à despesa não executada de quase 7 mil milhões de euros. 1.500 milhões são investimento que nunca saiu dos quadros do Governo. E o ano de 2020 não foi uma exceção. Se somarmos o investimento não executado desta legislatura, chegamos a mais de 2.500 milhões, a que correspondem folgas orçamentais acumuladas de 5 mil milhões de euros. E o filme continua. Ainda esta semana, na Comissão, o Sr. Ministro foi interpelado, nomeadamente por vários deputados do PCP, sobre o curso de execução das medidas orçamentais em vigor. Portugal é um dos países da zona euro em que o Estado menos investiu para responder à crise. Também por isso, somos o país mais dependente das moratórias bancárias. Um em cada 3 euros de crédito às empresas está hoje suspenso. As empresas e as famílias portuguesas estão assim nas mãos das autoridades bancárias europeias que decidirão o fim das moratórias e dos bancos que vão depois decidir sobre as reestruturações das dívidas. E isto porque quando o país precisava de uma resposta determinada, custe o que custar, o Governo ofereceu uma política de mínimos. Mas há uma exceção. Há um apoio que o Governo quer mesmo dar, agora sim, custe o que custar, mesmo que não esteja inscrito no orçamento do Estado, que é o apoio ao novo banco. O Parlamento foi muito claro ao determinar que o Governo não está autorizado a decidir sozinho uma nova injeção. Esta clareza do Parlamento contrasta com a fuga ao Governo, hoje reiterada pelo Sr. Ministro das Finanças, em comprometer-se com a submissão ao voto na Assembleia da República de qualquer injeção. O Governo quer fazer com o novo banco o que não fez com os trabalhadores independentes, que é uma despesa de 426 milhões que não estava prevista no orçamento. Pior, o Governo sabe que com as novas regras de capital do Banco Central Europeu, o novo banco não precisa dessa injeção de capital. É um bónus ao novo banco que, custe o que custar, o Governo quer pagar. Senhoras e senhores deputados, os problemas de execução de investimento não vão desaparecer e colocam em risco a estratégia de recuperação inscrita no programa de estabilidade. Por outro lado, o programa que o Governo apresenta continua a ignorar problemas estruturais do país: a precariedade laboral, o déficit das qualificações, a fragilidade dos serviços públicos. Os funcionários públicos têm os seus salários congelados há mais de uma década, sem que o Governo se comprometa neste programa plurianual com qualquer recuperação real do seu poder de compra. Não haverá recuperação estrutural do SNS, nem aposta na escola pública ou na ciência, sem profissionais qualificados, com carreiras e com salários dignos. No médio prazo, não é a aposta na construção que dará resposta ao envelhecimento da população, à falta de oferta no pré-escolar e de cuidados de saúde especializados, nem mesmo ao desemprego acumulado em setores afetados pela crise, como o turismo. No curto prazo, faltam, como sempre dissemos, compromissos com soluções abrangentes para impedir o sobreendividamento das empresas, o empobrecimento das famílias e a fuga de profissionais do Serviço Nacional de Saúde para o privado. Senhores deputados, senhoras deputadas, senhores membros do Governo, para mais do mesmo bastou-nos o Orçamento de 2021, que 3 meses depois de ter sido aprovado, já se demonstrou desajustado para responder aos enormes problemas que o país enfrenta hoje e no futuro. Para encontrar soluções que reforcem os direitos laborais, que combatam a precariedade, que reforçam os apoios sociais, que combatam a pobreza, que recuperem os serviços públicos, que fortaleçam o SNS, a escola pública, cá estaremos, como sempre. Para isso, podem sempre contar com o Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra para uma intervenção a Sra. Deputada Inês de Sousa Real, do PAN.